Outubro começou e estamos no começo do Outubro Rosa, campanha que tem como objetivo chamar a atenção para a realidade atual do câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce. E para falar sobre a campanha Outubro Rosa, nós convidamos a doutora Paula Saab, que é diretora da Sociedade Brasileira de Mastologia. Lembrando que a mastologia é a especialidade médica responsável por prevenir, diagnosticar e tratar as doenças benignas e malignas da mama. Então vamos conversar com a doutora Paula Saab. Doutora Paula, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Como vai?
É um prazer falar com a senhora. Doutora Paula, os mastologistas percebem uma corrida maior, digamos assim, aos exames para diagnóstico precoce do câncer de mama no mês de outubro e nos meses seguintes como uma espécie de efeito residual da campanha?
Sim, o objetivo, né, o grande objetivo do Outubro Rosa é realmente alertar e chamar as mulheres para a conscientização de que o diagnóstico precoce da doença pode realmente influenciar no tratamento, né? Com grandes chances, mais de 95% de chances de cura quando essa doença é diagnosticada em fase inicial. Então, é um mês importante, é um mês que chama atenção para a doença, mas é um mês também que cria bastante angústia. A gente precisa ter cuidado em relação a isso, né? Tem muitas pacientes que se sentem muito angustiadas, pacientes assintomáticas que não têm nada, que de repente começam a sentir por conta da superexposição. Então, a gente precisa ter bom senso, a gente precisa ter cautela e difundir informação. Eu acho que o que as mulheres têm que ter direito a é a informação, e a partir da informação que elas absorvem, elas começam a se cuidar melhor.
A senhora falou num ponto importante em relação aí a ter equilíbrio em relação a esse assunto, porque muito se fala da mamografia, que é um exame que detecta ou pode detectar o câncer de mama, principalmente nos estágios iniciais, só que a mamografia é um raio-x e a exposição à radiação também não é benéfica para as mamas, para as mulheres. O que a senhora tem a dizer sobre a mamografia, esse exame que é essencial nessa campanha de detecção precoce do câncer de mama?
Olha, Adriano, a gente está interessante até você trazer esse assunto, porque a gente está numa fase delicada em relação à mamografia, porque tem muita gente que tem falado muito mal do exame, né? Até por conta da radiação, a quantidade de radiação que um exame passa é mínima, né? Ela é uma quantidade que é segura, existe segurança. Óbvio que a gente não indica que seja paciente super exposta, tem que haver as precauções radiológicas, mas não é considerável do ponto de vista de aumentar o risco oncológico quando a paciente é submetida ao rastreamento. O custo-benefício da execução desse exame fala a favor de realmente fazê-lo. Então, existe, vou até aproveitar a oportunidade para esclarecer, uma polêmica muito grande em relação a câncer de tireoide, né, em pacientes que fazem mamografia. Tem alguns serviços que até colocam proteção de tireoide. E a Sociedade Brasileira de Mastologia já deu um parecer dizendo que é contrário à colocação dos protetores de tireoide, porque não há risco de câncer de tireoide em pacientes que fazem mamografia, inclusive prejudicando o posicionamento adequado do exame. Às vezes você tem que repetir a incidência por conta do protetor de tireoide e acaba expondo a paciente a mais radiação ainda. Então, informação, cautela e bom senso é sempre importante. A mamografia é o único exame que até hoje se provou que reduz mortalidade em câncer de mama. Ele tem suas falhas, sim. Ele não é um exame ideal para mamas densas, onde a gente associa a mamografia, a ultrassonografia, para aumentar a sensibilidade. E é a arma que a gente tem. Então, a gente tem que usar com bom senso.
Agora, a partir de qual idade a mulher deve procurar um mastologista para fazer o exame e exatamente aí ver essa questão para ver se está tudo certo com as mamas?
O rastreamento, né, mamográfico, que é quando a gente vai procurar uma lesão que ainda não tem clínica, que ainda não foi palpável, ela está indicada, teve até uma diretriz que saiu mês passado. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Mastologia e o Colégio Brasileiro de Radiologia recomenda que seja feito o rastreamento mamográfico dos 40 aos 74 anos e a partir de 74 a depender da avaliação do mastologista. Isso para rastreamento, tá? Agora, a avaliação do mastologista, a gente geralmente recomenda que vá, né, na puberdade, quando as mamas estão se desenvolvendo para a gente acompanhar, depois já vai iniciar o tratamento com anticoncepcional, alguma coisa assim. A saúde mamária faz parte da saúde da mulher, né? Então não existe uma idade fixa para que ela venha ao mastologista. O importante é estar sempre ligada na saúde mamária.
Então, só para enfatizar esse ponto, doutora Paula, porque eu pesquisei algumas fontes em relação a esse assunto, e algumas fontes falam a partir dos 50 anos, mas como a senhora está informando, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a partir dos 40 anos, é isso?
É, veja só, a gente tem duas diretrizes vigentes no país, e isso eu acho que enfraquece a todos. O Ministério da Saúde tem uma diretriz que a mamografia deve ser realizada dos 50 aos 69 anos, isso, a cada 2 anos. Essa é a diretriz do Ministério da Saúde. Então, as pacientes usuárias do Sistema Único de Saúde, a princípio, seguem esta regra, que não é a regra que a Sociedade Brasileira de Mastologia e o Colégio Brasileiro de Radiologia julgam ser as melhores, que está até... alinhada com as diretrizes internacionais, né? Então, a escola americana, que a gente acaba seguindo, recomenda dos 40 até os 70 anos. A gente está dos 40 até os 74. Então, é uma discrepância, mais uma diferença, né, que existe para os pacientes usuários do SUS.
Ou seja, a sociedade aumenta o espectro de idade, eu recomendo o aumento do espectro exatamente para esse exame de rastreamento.
Agora, veja só, no Brasil, um terço dos casos de câncer de mama estão na faixa etária, né, dentre os 40 e os 50 anos. Então, quando você começa e indica o rastreamento a partir de 50, você está tirando um terço da população de risco do rastreamento. É por isso que a gente recomenda a partir dos 40.
Nós estamos conversando com a doutora Paula Saab, que é diretora da Sociedade Brasileira de Mastologia. O assunto, a campanha Outubro Rosa de Prevenção do câncer de mama. Doutora Paula, temos algumas leis aprovadas pelo Congresso, existe uma lei numerada 11.664 de 2008 e determina que o Sistema Único de Saúde deve assegurar mamografia a todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade. Queria saber da senhora como é que a Sociedade Brasileira de Mastologia tem visto a aplicação dessa lei. O SUS tem conseguido atender a essa demanda exigida pela Lei 11.664 de 2008?
Adriano, nós temos assim algumas leis que são muito interessantes. Nós temos essa que você acabou de citar, nós temos a do tratamento oncológico com início de 60 dias após o diagnóstico, nós temos a reconstrução mamária. Então, do ponto de vista legal, as pacientes usuárias do SUS estão muito bem respaldadas, mas infelizmente o que a gente vê na prática é que isso não acontece. Né? Principalmente nos estados menores, nas cidades mais afastadas. Se você vai aos grandes centros, até que existe ainda, você consegue manejar isso um pouco melhor. Mas a realidade do Brasil é que, na prática, isso infelizmente não acontece. Né? Em relação à mamografia, por exemplo, a gente tem um estudo do grupo de Goiânia que mostrou que existe uma cobertura mamográfica, falando de Brasil, para 24,4% da população em idade de rastreamento. A Organização Mundial de Saúde recomenda que o rastreamento abranja pelo menos 80% das mulheres na idade de rastreamento. Então, nós estamos muito longe do ideal, infelizmente. Né? Eu acho que temos que todos unir forças para que a gente consiga fazer os diagnósticos regionais, porque cada região tem as suas peculiaridades, tem suas mazelas, para que possamos, de maneira efetiva, intervir nessa triste realidade que tem sido o tratamento de câncer de mama no Brasil.
O que causa isso? É a quantidade insuficiente de mamógrafos, manutenção inadequada? O que seria o fator?
Nós estamos fazendo um levantamento junto com as regionais para poder fazer o diagnóstico, né? Nós não temos esse diagnóstico. Existe, se você pega o DataSUS ou o CNES, existe um número de mamógrafos mais do que suficiente, às vezes mal distribuídos, geralmente é o que eu lhe falei, estão localizados nos grandes centros, mas não acredito que seja só a falta dos mamógrafos, né? Em algumas regiões, sim, mas é toda a rede, porque o grande segredo do tratamento do câncer de mama, que é uma doença que você precisa de uma multidisciplinaridade para ser tratada, é você fazer a costura. Às vezes você até tem, você tem o posto de saúde, você tem a unidade secundária que faz o diagnóstico, você tem o hospital terciário, que é quem vai fazer o procedimento cirúrgico, você tem o CACOM, que é quem vai cuidar da parte da quimioterapia, mas isso não está costurado, e a paciente não consegue caminhar por essa linha de cuidado de uma maneira efetiva. Ela vai e volta e não consegue marcar, aí o médico está de férias, aí o dilata, a máquina está quebrada. E o que a gente vê na prática é que se direcionasse, que é uma coisa, né, é uma ação que não tem um custo muito alto, que é organizar o sistema, eu acho que a gente já conseguiria melhorar muita coisa nesse resultado.
Doutora Paula, temos aqui mensagem de uma ouvinte, está mandando mensagem pelo WhatsApp. Eu queria perguntar para a doutora Paula se quem amamentou tem uma menor chance de desenvolver o câncer de mama. Seria de fato uma medida preventiva a amamentação?
O desenvolvimento pleno da glândula mamária só se dá realmente depois da amamentação, né? Então, nós consideramos que as mamas que amamentaram são mamas que possuem menos risco do que, na realidade, as que não amamentaram que possuem mais risco. E quanto mais tempo a mulher amamenta, mais tempo ela fica fora dos ciclos menstruais e do estímulo estrogênico. E a gente considera isso, sim, na história da paciente como um fator protetor. Não que não vá ter, tá? Mas nós consideramos isso como um fator protetor, sim.
Perfeito. Aqui, então, a Renata ficou satisfeita, com certeza, aqui com a resposta.
Obrigada pela pergunta, Renata.
Muito interessante a pergunta da Renata. Doutora Paula, nós estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista. Infelizmente, o tempo corre rápido. Queria que a senhora deixasse uma mensagem para as mulheres em todo o Brasil que estão acompanhando essa entrevista em relação à campanha Outubro Rosa.
Adriana, eu queria deixar a mensagem para as mulheres que câncer de mama é uma realidade presente na casa de muitas pessoas, no bairro, no trabalho, uma grande quantidade de mulheres são acometidas, é uma doença que se é diagnosticada no começo, ela é curável, então nós precisamos nos mobilizar no sentido de ajudar as mulheres que não têm acesso a essa linha de cuidado que a tenham. Vamos começar a prestar atenção, vamos fazer... participar dos movimentos sociais, que são, né, tem alguns que são bastante motivados por esse tema, e unir forças para que a gente consiga realmente construir uma linha mais efetiva e consiga aumentar a nossa taxa de sobrevida do Brasil, que infelizmente ainda é, a de mortalidade ainda é alta, né?
Doutora Paula Saab, diretora da Sociedade Brasileira de Mastologia, muito obrigado pela entrevista, foi realmente muito esclarecedora. E vamos acompanhar durante esse mês aqui essa campanha importante, o Outubro Rosa. Agradecemos muito e parabéns pelo trabalho desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Mastologia.
Adriana, eu que agradeço muito o espaço, estamos à disposição de vocês. Um grande abraço para vocês e todos os ouvintes.